Vamos começar por Efésios 4, 31 e 32. Abandonem toda a amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Mandamento recíproco. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, você vira algumas páginas aí, capítulo 3, versículo 12 e 13. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. E aí vem uma parte que na minha nova tradução da linguagem de hoje, olha só como é difícil isso aqui, ó. Não fiquem irritados uns com os outros. Difícil, né, irmãos? Eu tenho noção do quanto eu irrito as pessoas. E algumas pessoas não têm noção de quanto elas também me irritam. Mas o mandamento é para mim e para você. Não fiquem irritados uns com os outros. E perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês. Perdoem uns aos outros. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Só para você ter uma ideia do que está acontecendo, trata-se de um rapaz cínico que cometeu um pecado muito escandaloso na comunidade, mais escandaloso para valer. Ele caprichou, pegou a pantufa de jaca e enfiou o pé na jaca, fez um escândalo terrível, comprometendo até a própria unidade da igreja. Foi barra pesada o que esse moço fez. Paulo pegou pesado com ele na primeira carta. Alguns dizem que foi pesado demais, mas não, algumas pessoas precisam de um puxãozinho de orelha quando é feito com amor. É o caso desse moço. Mas o tempo passou, e olha só na segunda carta, o que é que o apóstolo fala? Agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero. Agora vá lá para frente no versículo 10 e no versículo 11. E olha que importante, principalmente lá no 11, um detalhe que depois nós vamos falar sobre isso bem no finalzinho da mensagem, tá bom? Quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo. E olhe só agora, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Já tinha lido isso aí? Pois então, vale a pena ler de novo, né? Grifar, destacar, prestar bastante atenção nisso. Olha só. Se é que de fato eu tenho alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Vamos orar? Oremos mais uma vez. Senhor, essa é a palavra do Senhor. Nós somos o povo do Senhor e clamamos pela misericórdia do Senhor. Que o Espírito do Senhor se manifeste com liberdade no nosso meio, mais ainda, e que nada venha atrapalhar a ministração da tua palavra e a compreensão dela. Pois assim nós oramos em nome do Senhor. Amém. Amém? Amém. O perdão é um lugar. É um espaço sagrado que se abre, que é aberto, na verdade, pelo Espírito Santo de Deus, entre os nossos relacionamentos e os nossos vínculos. É um espaço que Deus abre entre os nossos relacionamentos íntimos, daqueles mais íntimos, e até os relacionamentos estranhos. O perdão é um espaço sagrado que Deus prepara no meio dos nossos relacionamentos. E uma coisa que é interessante também é que é um lugar sagrado onde Deus se manifesta de uma forma extraordinária, trazendo cura e libertação. É um lugar onde tem Deus age de maneira poderosa, trazendo cura, cura física, cura na alma e libertação, inclusive maligna, ou eu diria principalmente maligna. É um portal que Deus abre nos nossos lares. É um portal que Deus abre, o Espírito Santo de Deus abre nas nossas comunidades. Que aquele que obedece e aquela que obedece, de repente pode perceber esse portal, esse espaço, esse ambiente extraordinário chamado perdão. Mas é importante ressaltar que é um lugar onde a pressa é sacrilégio. A pressa é sacrilégio. Tentar viver o perdão de maneira apressada é uma afronta. Perdão não é drive-thru, onde você chega rápido e fala assim: não, eu vou agora perdoar, me dá um número 2, me dá um número 3, e aí você pede perdão ou perdoa. Eu quero um pedido de perdão. Existe até piada sobre algumas dessas coisas que fazem hoje em dia com relação à maneira como a gente vive as disciplinas espirituais. Perdão não tem nada a ver com fast food. Perdão não tem a ver com esse negócio de pressa. Perdão é um lugar que, se desdenhado, que se menosprezado, seja numa casa, seja num lar, seja numa comunidade, seja numa amizade, termina alimentando e fortalecendo relacionamentos fake. Termina alimentando e fortalecendo relacionamentos hipócritas. Termina alimentando relacionamentos envenenados que envenenam. Terminam alimentando relacionamentos adoecidos, doentes, que adoecem. Mas também é um lugar que, se você não quiser ir, você não precisa ir. Você não tem que perdoar. Alguns não têm que perdoar. Você pode tentar viver a sua vida. Tem gente que consegue viver. Tem gente absolutamente inteligente, profissionais extraordinários, com uma capacidade extraordinária, reconhecida em todos os cantos, mas eles são maravilhosos enquanto eles estão ali no seu momento profissional. Mas se você chega um pouquinho mais perto e começa a tentar conviver com essa pessoa, por mais extraordinária que ela seja, se ela é uma pessoa que não ainda praticou o perdão dentro da sua própria vida e tem algumas coisas acumuladas que só o perdão pode arrancar e tirar de lá de dentro, essa pessoa, ela é uma pessoa carcomida, ela é uma pessoa vazia, ela é uma pessoa superficial, ela é só uma pessoa genial, mas ela é uma pessoa que falta algo de muito especial lá dentro. Pode ter todos os prêmios, mas não tem paz. Não tem paz. Pode ser sensacional, mas não tem paz. Agora, esse lugar é um lugar onde não iremos de maneira apressada também. Há tempo certo para se pedir perdão e para se perdoar. Sabe aquele papo do tipo assim, tem que esperar a poeira baixar em alguns casos, senão a coisa fica pior? É assim mesmo. Há momentos em que não perdoar, ou seja, levar um certo tempo para perdoar, é até compreensível. Mas ficar sem perdoar de maneira demorada demais pode adoecer, pode fazer mal. E não só para você, mas para todo mundo que encontrar com você. Mesmo porque uma pessoa que não perdoa e continua alimentando ressentimento se transforma numa pessoa insuportável. Difícil de conviver. Faz mal para você, faz mal para os outros. Mas você se prejudica. Mas é um lugar onde nós iremos. E em alguns casos nós iremos a esse lugar, juntos. Vamos resolver essa situação, mas depois cada um irá para o seu lado. Isso também pode acontecer, porque não se pode exigir de forma alguma que uma pessoa ou uma mulher que foi violentada ou estuprada, depois de ter sido violentada e estuprada, queira, a gente queira insistir com isso, ou exigir, ou dar um de crentão, para fazer com que essa mulher continue vivendo, caminhando ao lado, sendo feliz e convivendo com essa pessoa que a abusou e que a ofendeu terrivelmente. Não dá para insistir com alguém que estava em Auschwitz, de repente sair de Auschwitz, ainda na Segunda Guerra Mundial, ainda enquanto Hitler estava vivo, e sair de Auschwitz e ir direto onde estava Hitler, para poder pedir uma assinatura no seu livro e na sua obra, e tirar um selfie com Hitler. Algumas coisas... Alguns momentos nesse lugar onde nós vamos, isso acontece muito com as pessoas que tiveram um primeiro relacionamento e depois têm uma oportunidade de ter um segundo. É uma oportunidade onde você vai, junto com a pessoa, acerta o que acertou e o caminho fica livre para poder viver uma nova realidade, um novo relacionamento, um novo jeito de viver. Mas é um lugar onde a gente pode ir, sim, e depois, em paz, cada um seguir para o seu lado. Mas, é um lugar que também pode acontecer uma coisa, gente. É um lugar onde a gente pode ir, permanecer, porque leva tempo, ir, seguir junto, e sair junto do outro lado. É um lugar onde isso é possível. E com Deus e com a ajuda do Espírito Santo, é possível sim que o Espírito Santo leve duas pessoas, o ofendido e o ofensor, para esse mesmo lugar. E eles caminhem dentro do processo, juntos. E eles saem juntos do outro lado. Isso é possível. Claro que essa é a mais difícil decisão. Mas é a decisão que fará com que a gente experimente e vivencie curas e libertações que só o perdão pode dar. Só o perdão pode dar. É mais difícil, porque é muito mais fácil essa coisa, aspas, aspas, essa bênção do Facebook. A pessoa fica te atazanando, não tem o que fazer, ela fica te atazanando o tempo todo no Facebook. Pegando no teu pé no Facebook. Aí você tem a bênção de fazer o quê? Chega lá num momento assim que te chega a te dar um certo prazer. É mais fácil você chegar lá e fazer o quê? Bloque. Aí a pessoa vai para aquela lista maravilhosa de satanésios e satanésias que não te deixam em paz, fica lá aquela lista. É mais fácil você. No Face é mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil dizer, não, não quero perdoar, não quero saber, vou tocar minha vida, não estou nem aí. Ema, 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 cada um com seu problema. E tocar a nossa vidinha. É muito mais fácil. Mas meu amigo, decidi perdoar. Minha querida, decidi perdoar. Meu Deus, como esse negócio é difícil. Eu não sei para você, mas para mim é um negócio difícil demais. Até porque eu vivo pecando. Pensa num sujeito pecador. Hoje mesmo eu falei assim, meu Deus do céu. Não precisava ter falado aquilo. Aí fiquei a tarde toda, falei assim, Senhor, me perdoa. Aí o Senhor me perdoou. Depois eu fico mal, mas Deus já me perdoou. Aí depois eu fiquei legal e eu estou bem. Essa é uma difícil decisão. A mais difícil. Mas é ela que faz com que a gente experimente a sacralidade com os seus alumbramentos. Esse lugar é um lugar sagrado com sacralidade, com alumbramentos, com epifanias, com visões de Deus, com visitações. Esse lugar é um lugar onde Deus, de repente, nos surpreende de maneira extraordinária. Atos 7, 60. O primeiro mártir, Estevão, está sendo apedrejado. O apóstolo Paulo, até então, ainda não era apóstolo, era Saulo. Sangue ruim, sanguinolento. Concordando com a morte de Estevão. Participando, portanto, tendo sangue nas mãos da morte do mártir. Vendo tudo o que estava acontecendo. Aí, Estevão, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, uma injustiça terrível que estava acontecendo com ele. Sabe o que ele faz? Ele diz assim: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Olha o versículo 60 aí. Sabe o que aconteceu? O céu se abriu, lugar sagrado. Epifania, o céu se abriu. E ele viu quem? Aquele que está sempre assentado à direita de Deus. Só tem um, que está o tempo todo, desde a eternidade. Para toda a eternidade. Sempre à direita de Deus. Aquele que está assentado à direita de Deus, fica em pé. Não é demais um negócio desse? Você sabe que eu, ultimamente, algumas coisas que eu faço, eu, você também, tem coisa que a gente faz, que se a gente pudesse ver o que é que Deus faz, o movimento que Deus faz, é bem assim. Ai, 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 ai. Algo me diz que ele nos acompanha também nas redes sociais, e de vez em quando ele fica lendo lá. Ele só curte para poder acompanhar os comentários. E aí ele pega lá e fica vendo assim, af. Af não, né? Ele fala assim, meu Deus. Mas é uma postura que é a postura da gente, que é tudo meio medíocre. Mas olha que postura maravilhosa desse homem chamado Estevão. Deus fica em pé diante da atitude dele. Sabe que tem um livro que um camarada teve a coragem de escrever? Eu não teria, mas ele teve. E ele argumenta dizendo o seguinte, que o fato de Jesus ter ficado em pé naquela hora diante de Estevão por conta daquilo que Estevão falou, foi uma atitude de Jesus em honra. A atitude de perdão unilateral de Estevão. Porque os caras não estavam pedindo perdão para ele, ele perdoou. E é interessante, por quê? Porque quem ficou em pé usou a mesma frase no Calvário. Pai, perdoa, porque não sabe o que estão fazendo. Então esse lugar é um lugar extraordinário. O perdão é um lugar onde Deus se manifesta de um jeito que a gente nunca imagina. E a gente vê coisas que a gente nunca imaginou ver. É um lugar sagrado, onde ofendidos e ofensores são transformados em perdoados. E você sabe o que me lembra? uma outra frase de um outro texto que eu quero pegar de lá para poder trazer para cá. Toda vez que você tiver para entrar num lugar chamado perdão, você vai ouvir uma voz dizendo o seguinte: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é lugar santo. O lugar chamado perdão é um lugar santo. Deus lá está. E óbvio que para ilustrar o que falarei sobre a sacralidade desse lugar, eu lembrei de alguns, aspas, profanos, fecha aspas. O primeiro profano que eu lembrei, o autor da música Mil Perdões. O segundo profano que eu lembrei, poeta dramaturgo francês, considerado o pai da tragédia clássica francesa, Pierre Corneille, é um outro profano, aspas, que eu lembrei para falar desse negócio disso que eu vou falar aqui agora, presta atenção. E eu lembrei de um outro profano. Esse aqui, ai meu Deus, não digam o que eu falei. O maldito do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues costumava provocar os crentes, e ele provoca até hoje, já morreu, mas as frases dele provocam a gente até hoje. Olha só a frase dele: não se apresse em perdoar, a misericórdia também corrompe. Aí você manda um, né? Misericórdia. Misericórdia humana, claro. Mas olha só a frase: não se apresse a perdoar, porque a misericórdia também corrompe. Não é doido? Veja a segunda frase do Pierre Corneille. Olha o que ele diz: quem perdoa facilmente suscita ofensa. Gostou dessa? Quem perdoa facilmente suscita ofensa. Agora eu vou dar uma olhada na letra dessa música, poesia, Mil Perdões. Você entra lá depois no teu YouTube e você pega essa música, Mil Perdões. Eu não vou falar o nome do inominável. Ele é genial. Olha só a letra. Te perdoo por fazeres mil perguntas que em vidas que andam juntas ninguém faz. Te perdoo por pedires perdão, por me amares demais. Te perdoo. Te perdoo por ligares para todos os lugares de onde eu vim. Te perdoo por ergueres a mão, por bateres em mim. Te perdoo quando anseio pelo instante de sair e rodar exuberante e me perder de ti. Te perdoo por quereres me ver aprendendo a mentir, te mentir, te mentir, te mentir. Te perdoo por contares minhas horas nas minhas demoras por aí. Te perdoo. E aí no finalzinho, presta atenção nisso aqui que esse cara faz com a letra, com a poesia, com a música. Olha o nó. Te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair. Imagina isso. Te perdoo por te trair. Ora, o que tem a ver isso? Tem a ver com isso que eu vou dizer agora. Deus me livre e nos livre de minimizarmos a ofensa e minimizarmos o perdão. Nós minimizamos a ofensa e depois queremos tratar do assunto. Não dá certo. Nós minimizamos o perdão e depois queremos tratar do assunto. Não dá certo. Deixar para lá e não confrontar em amor. Eu tenho que destacar confrontar em amor, porque tem gente que a gente fala assim, ó, não confrontar, o sujeito já quer pegar a espada do Jiraia e já quer sair cortando a cabeça dos irmãos. Eu te confronto em nome de Jesus, chupa, aí arranca a cabeça. Não, confrontar em amor. Confrontar em amor. Deixar para lá e não confrontar em amor pode corromper o processo de cura, pode corromper o processo de libertação, sim. Minimizar a ofensa é ofender. Minimizar a ofensa é ofender. É mascarar a infecção com o antibiótico errado. Minimizar o perdão é manter o foco infeccioso. É alimentar o ambiente de relacionamento tóxico e doentio. O perdão, meus irmãos, é um lugar sagrado, onde o ofensor, ele entra, quando ele ouve o Senhor, ele ouve o ofensor, ele ofendeu, ela ofendeu, mas quando vai entrar nesse lugar sagrado, quando entra, lá no meio, de repente ela se percebe que ela não é mais ofensora nem ofensor, ele é ex-ofensor, ela é ex-ofensora. Com o tempo na caminhada, porque é um processo, é um tempo, não é assim? Ela chega num ponto, o ofensor, em que ele não é mais nem ofensor, nem mais ex-ofensor, ele agora é perdoado. Entendeu ou não? Por Deus. Dali para cá, tem um outro detalhe, que é quando ele não se perdoa. Mas o Espírito Santo vai com paciência com ele, até que ele também possa se perdoar. Esse lugar, ele é estranho, ele é esquisito. Sabe por quê? Porque também, desse outro lado, tem o ofendido e tem a ofendida. Que entra nesse lugar como ofendido, como ofendida, entendeu? Só que com a ajuda do Espírito Santo e dentro desse processo que só Deus pode fazer, descobre, de repente, que agora não é mais ofendido. Não é mais ofendida. Agora é o quê? Ex-ofendido, ex-ofendida. Mas esse lugar é complicado, ele é difícil, não é tão simples. Porque normalmente quem entra nesse lugar só acha que o ofensor é que tem que ser perdoado. Só que depois vai descobrir, sabe o quê? Vai descobrir que ele e que ela também foram chamados para poder ser o quê? Igualmente o quê? Perdoados. É um lugar onde ofendido e ofensor, quando entram, ouvindo Deus, no temor de Deus e obedecendo ao Senhor, ambos deixam de ser ex-ofensor, ex-ofendido, e passa a ser perdoado e também perdoada. É um negócio interessante. Esse lugar não é um lugar qualquer. Essa jornada não é uma jornada qualquer. Por quê? Porque o ofendido, de verdade, a gente percebe quando a pessoa está ofendida, mas também a gente também percebe quando o ofensor também está arrependido, e também está arrependida. O ofendido e o ofensor, eles têm que ter consciência de que no meio da pendenga, no meio da situação ou da ofensa, lugares sagrados foram profanados. Lugares sagrados foram profanados. E isso só tem um que ensina a gente que é legal. O melhor. O que mais entendia de pecado na Bíblia? Quem? Dá visão. O rei Davi. Tem gente que quando vem de alguma maneira para poder confessar algum pecado. Você já teve situações assim? Eu tenho de monte. E alguns até marmanjos que já deveriam ter aprendido. Mas de monte. Você chega assim e fala assim, e aí, tem alguma coisa para me falar? Não, de jeito nenhum. Nada não, tenho certeza, nada para falar, alguma coisa que seria importante que eu já soubesse antes da gente conversar. Vamos começar a conversar. Imagina, o cara vindo conversar com Levisão. Hashtag, fica a dica, eu dando uma dica dessa. Numa hora dessa, se o cara tem amnésia, ele lembra. Sim, brother, fala a verdade. Tem nada aí não que seria bom a gente saber agora, assim, tipo, antes de começar a conversar. Você acha? Mas você sabe que o pecado, ele cega. O pecado faz a orelha da gente crescer e ensina a gente a relinchar. O pecado faz isso. A gente perde a noção. A gente perde a noção. Mas Davi, leia o Salmo 32. Davi, leia o Salmo 51. Davi, leia o Salmo 139. No Salmo 51, Davi diz assim: contra ti somente pequei. Ora, podia ter alguma coisa aí nessa conversa, concorda ou não? Davi pecou contra quem? Contra Urias, não foi assim? Podia muito bem chegar e falar assim: Deus, não se mete nessa história. Deus, Deus. Urias, Urias. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo ou não? Deus, Deus. Urias, Urias, ok? Deus, poderoso, sem nada. Urias, cheia de flecha, cheio de lança, morto. Urias. Urias é uma coisa, Deus é Deus. Mas olha só a frase dele na hora da confissão: contra ti, somente pequei. Davi nos ensina uma coisa que é extraordinária para aquele que anda com Deus. Quem começa a caminhar com Deus, começa a perceber que o pecado que fazemos contra uma pessoa, cometemos com uma outra pessoa, a ofensa que cometemos com uma outra pessoa, não é somente com aquela pessoa, é contra Deus. Por quê? Porque nós que começamos a caminhar com o Senhor, começamos a ter uma outra compreensão. Compreensão de sacralidade. As pessoas passam a ser santas, sagradas. E aí a gente percebe que a gente mexe com coisa sagrada quando a gente ofende a outra pessoa. Quando a gente tem um relacionamento conjugal, por exemplo, mexeu com coisa sagrada. Comunidade do Cristo ressurreto. Os irmãos em Jesus. Alguém que se aproveita da intimidade que temos que ter entre nós, irmãos. Mexeu com coisa sagrada, em nome de Jesus. Por isso que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, aleluia. Porque a pessoa passa a ter noção de que contra ti somente pequei. E fiz o que era mal aos olhos do Senhor. É por isso que no Salmo 19, um outro poeta diz assim: Senhor, me livra dos pecados até daqueles que me são ocultos. Que eu não quero ficar com nenhuma pendência com o Senhor, até do que me é oculto. Por isso que Davi no Salmo 139 diz o quê? Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. De maneira mais objetiva, fica umas diquinhas aqui. O que é pedir perdão? O que é perdoar? Então vamos lá. Pedir perdão é mais que pedir desculpas. Conhece gente que quando vai pedir perdão fala assim: desculpa aí? Não é para arrumar mais motivo para poder depois perdoar? Não é verdade? Desculpa aí. Desculpa aí o quê? Desculpa aí o quê? Especifique seu pedido de desculpa. Desculpa o quê? Então não é desculpa, é perdão que você está querendo falar, é isso? Desculpa aí. É engraçado, a pessoa não pede mais perdão, agora parou de pedir desculpa. Sabe o que manda? Foi mal aí, hein? Foi mal, meu. É melhor nem ir pedir, não, é melhor nem ir falar. Não fala não, fica na sua. Pedir perdão é deixar de se defender. Conhece gente que quando vai pedir perdão começa a se defender? Já viu? Ela vai com todas as armas. A pessoa vai: eu vou pedir perdão. Aí vem com um revólver, com uma metralhadora, com uma faca, um facão, uma peixeira. Vai se defender. Entra nesse lugar aí. Agora eu vou pedir perdão. Não, você vai matar alguém. Você não vai pedir perdão. Não, vai se defender. Deixa suas armas de defesa fora do lugar do perdão. Pare de se defender, pedir perdão. Uma pessoa que vai pedir perdão não já chega se defendendo, não. Não é essa. Pedir perdão é abrir mão da raiva e do orgulho. Você conhece gente que quando vai pedir perdão, você tem desespero e medo, você se apavora? Porque a pessoa quando vai pedir perdão, ela vai com o nariz empinado e ela vai todo estouradinho, vai todo nervoso e vai bravo. Você já conversou com gente que quando foi pedir perdão parece que vai te dar uma bronca? Já conversou com gente assim? Aqui, eu vou vir te perdoar, tá certo? Ou melhor, desculpa, ops, vou agora pedir perdão, tá bom? cachorro some, gato desaparece, porque toda vez que ele vai pedir perdão, tem que se preparar com o telefone para chamar Maria da Penha. Porque a pessoa vem cheia de orgulho, nariz empinado, vem cheia de ódio, cheia de raiva. Nesse lugar aqui, quando a gente está entendendo o que, que quer dizer pedir perdão é abrir mão da raiva e do orgulho. Por quê? Porque pedir perdão é ouvir a pessoa que você ofendeu. Pedir perdão é acolher a pessoa que você ofendeu. Pedir perdão é olhar nos olhos da pessoa que você ofendeu. Algumas pessoas não precisam falar nada, é só olhar nos olhos que você percebe o quanto você feriu. Algumas pessoas, com o tempo, de coisas que não foram resolvidas, de ofensas acumuladas, elas têm marcas que feriram o rosto. É a capacidade de, agora eu vou pedir perdão, eu vou olhar para essa pessoa que eu ofendi, vou olhar nos olhos, vou prestar atenção, eu vou amargar e vou sofrer diante dessa pessoa que eu ofendi. Pedir perdão é acolher, prestar atenção na pessoa ofendida. Pedir perdão não é dar uma de vítima. Você conhece gente que quando vai pedir perdão fica dando uma de vítima? Então de vítima. Ai, tadinho de mim. Ai, tadinho de mim. Eu venho te pedir perdão aqui agora porque eu sou vítima de tudo. Aconteceram tantas coisas na minha vida. Um cachorro me mordeu. Um galo correu atrás de mim. Não sei o quê. Eu sempre fui um bronco, nunca estudei. Já viu gente que quando vai pedir perdão já começa a dar uma de vítima? Você conhece gente que quando vai dar uma raiva? Você já viu alguém te pedir perdão e dando uma de vítima? Ai, meu Deus, que desespero. Mas também tem gente que quando vai pedir perdão começa a terceirizar a culpa. O pior é quando o cara vai pedir perdão e coloca a culpa na pessoa que ele ofendeu. Ó, eu vim pedir perdão. E eu quero dizer que a culpa não foi só minha, não. A culpa foi sua. Nossa, que sensacional. Conhece gente assim? Se for o seu caso, não me mate. Embora eu seja um alvo fácil. Mas você sabe quem é o campeão de terceirização da culpa? Quem? Quem é o próprio, o pobre diabo, que sempre leva a culpa dos erros que nós cometemos? Quem? O diabo. O diabo, a gente põe a culpa no diabo. Não, isso foi uma tentação. Às vezes você fala assim, não, isso é fraqueza. Alguns viram teólogos na hora. A carne, pastor, a carne é fraca. Aí você fala assim, ó, e também não está na Bíblia, mas devia estar. Tá, mas pecado não é vitamina. Ah, mas a carne é fraca. Amém, igreja? Terceiriza a culpa. Vai para a carne, vai para o diabo. Um cara, uma pessoa dessa, quando vem com essas conversas, não está querendo pedir perdão. Não está querendo arrumar. Pedir perdão é limpar o que sujou. Vinícius, com 6 anos, cheguei no Vinícius e falei assim, meu filho, porque esse negócio de poder trabalhar o caráter das pessoas é desde cedo. Tem a ver com caráter, isso que eu vou falar. Tudo isso aqui tem, mas isso aqui é mais ainda. Tecla SAP. Vinícius, eu falei outra palavra, mas aqui eu vou falar essa outra aqui. Vinícius, meu filho, sujou, limpou. Aí ele ficou me olhando assim. Isso, sujou, limpou. Quem suja, limpa. Quem suja, limpa. Sujou, limpou. E quem faz isso com um coração sincero, quem faz isso com dignidade, vou limpar mesmo, as pessoas que estão do lado ajudam a limpar. Entendeu? E o cara tem cara que é tão sincero que até anjo entra na jogada. Estou falando sério. Sujou, limpou. Pedir perdão é abandonar uma ingenuidade. Ah, o nosso amor era uma linda taça de cristal. quebrou. Ah, nossa amizade, nós tínhamos uma amizade tão linda, tão especial. Ai, que amizade era, era uma linda taça de cristal. Quebrou. Pedir perdão é parar com esse negócio de tentar insistir, ressuscitar a taça que se quebrou. Pedir perdão é, com a ajuda do Espírito Santo, acreditar que Deus pode ajudar você a pegar os cacos do que se quebrou e transformar em um lindo mosaico para a glória do Senhor. É saber que Deus está pronto para te ajudar a pegar os cacos e fazer com que você possa construir um novo mosaico, ressignificando o relacionamento, ressignificando tudo. Pedir perdão é mostrar que você realmente quer mudar. Realmente quer mudar. É a atitude e postura de quem realmente está arrependido e triste com tudo o que aconteceu. É ter essa atitude. Dependendo da gravidade da agressão, é para se afastar, desaparecer de alguns ambientes que fizeram com que você ofendeu alguém. Sumir. Ah não, nós somos pessoas adultas, nós somos descolados, nós somos pessoas que podemos muito bem, depois de tudo o que aconteceu, continuar trabalhando, continuar convivendo, somos sócios. Que ócios. Para. Dependendo da gravidade, tem que sumir, desaparecer, ir para Marte. Junto com aquele rapaz que se perdeu. Atitude de quem de fato compreendeu que não foi legal. Pagar um preço. Ei, vamos resolver. Pedir perdão. Isso é uma coisa que, olha, eu vou te falar. Isso aqui é uma coisa que... A maioria dessas coisas que estou falando com vocês aqui, eu sei de experiência própria mesmo. Isso aqui é um principal. Sabe o que é? Pedir perdão é parar de cobrar perdão. Parar de cobrar perdão. Já viu gente que quando vai pedir perdão, já fica cobrando perdão? Já vai com texto bíblico. Ó, eu vim te pedir perdão, hein? Mas eu queria só lembrar já... que tem que perdoar 70 vezes 7. Tu é crente? Tu é crente, ó, eu pequei, mas tu tem que perdoar. Aí já vem com um monte de versículo. Bíblia aberta, grifada, um monte de versículo. Já viu gente que quando vai pedir perdão, Silvia, vai com esse papo? Já vai pedir perdão, já vem com um monte de versículo. Tu tem que me perdoar. Conhece gente assim? E aí não vai me perdoar? Não, teve um dia, meus irmãos, não é daqui não, é de outra época. Eu sou pastor antigo, estou mais rodado do que você possa imaginar. Já rodei por tudo que... Eu sou pastor antigo. Tem nada a ver com aqui. Essa história antiga, vocês nem sabem quem é. Tá? Pode ser parecido, mas não é. O cara chegou. Falou assim, pastor, eu vim trazer minha esposa aqui para conversar com o senhor. Ah, é, irmão, o que foi? Não foi aqui, aqui não é lá, no outro lugar, cara. O que foi? Pastor, veja só. Pedi perdão para ela. Foi, muito bem, irmão, graças a Deus. Mas ela não me perdoou. E? Aí ele falou assim, não me perdoou. Pedi perdão para ela, o quê? Anteontem. O que você fez? Aí ele me contou, à medida que ele ia me contando, naquela época o meu cabelo era comprido. Começou a subir o cabelo. Falei, Jesus, esse cara fez toda essa lambança e ele quer perdão em 24 horas, 48 horas. Ele foi lá, sabe pra quê? Pra que eu desse uma dura na mulher dele, porque não tinha perdoado em 48 horas. E sabe o que aconteceu? Eu tive que pedir perdão a Deus de tanta raiva que eu fiquei dele. Fiquei com raiva dele. Fiquei cara sem vergonha, usando a Bíblia. Não tem nada a ver com aqui, não é, não é da Ibabe. O pessoal aqui é tudo bacana, tudo jóia. Pedir perdão não é ficar cobrando perdão. Quem pede perdão Abandona esse papo de cobrar perdão. Mas o que é perdoar? Demorar demais para perdoar é muitas vezes pior do que pedir perdão errado. Demorar para perdoar é, muitas vezes não, a maioria das vezes não, eu acho que às vezes é pior mesmo do que pedir perdão errado. Primeira coisa que a gente precisa tirar da cabeça, se você já sabe, tenha paciência, perdoar não é esquecer. Que a gente tem essa ideia, de que eu vou perdoar, agora eu tenho que esquecer o que foi que aconteceu, bobagem. O perdão cristão não é lobotomia. Daquelas antigas que fazia buraco no cérebro das pessoas que ficavam nos manicômios. Não. O perdão que Deus quer dos seus filhos e que Deus tem, inclusive por nós, não é aquele perdão em que você tem amnésia. Não é nada disso. Nada disso. Mandela, ex-presidente da África do Sul, no seu discurso de 1999, ele disse assim, ó: os sul-africanos devem recordar o passado terrível para que possamos lidar com ele, perdoando, pois o perdão é necessário, mas nunca sem esquecer. Você sabe que a Dulce Magalhães, que é uma filósofa, ela diz assim, ó: perdoar é, ainda que mantendo o fato na memória, ser capaz de não sofrer, olhar para o que ocorreu com bastante objetividade e perceber que as coisas são como são. O que, que as coisas são como são? Nós todos, eu, você, nós todos, ofendidos e ofensores, nós, ofendidos e ofensores, nós todos, fomos feitos para os relacionamentos. Precisamos dos relacionamentos, mas somos os primeiros a destruir os relacionamentos. Nós todos, as coisas são assim. Pessoas erram, pessoas ofendem, pessoas ferem, são assim. Mas perdoar é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Jesus diz para a gente perdoar. Ora, se Jesus diz que a gente tem que perdoar, o que, que a gente faz? Perdoa. Os apóstolos falaram que dentro da igreja de Jesus nós temos que perdoar. Certo ou não? É difícil? É difícil. Eu diria que não é difícil. É impossível, só pelo poder do Espírito Santo. Certo? Mas é o quê? É uma atitude de obediência. Perdoar é decidir obedecer. Aí você fala assim, já conversou com gente que diz assim, ah, eu ainda não senti de perdoar. Crente é engraçado, não é? Gente, olha, eu me divirto com os crentes. Comigo, eu me divirto comigo mesmo. Eu ainda não senti. Pior não é sentir, pior é vontade. Eu não estou com vontade de perdoar. Como se perdoar fosse uma coisa que você fosse dormir, acordar tarde, a hora que você quiser, tomar aquele café e falar assim, nossa, acordei tão bem hoje, acordei tão alegre hoje, acordei tão feliz, eu vou ali perdoar. De onde você tirou isso? Que você vai ter, se tu ficar esperando ter vontade para perdoar, tu não vai perdoar nunca. A nossa vontade é a vontade de se vingar. A gente quer se vingar. A gente às vezes não dá bandeira. Às vezes a gente fica escondidinho com a nossa vontade de vingar, porque fica feio. Mas a gente esconde. A pessoa que a gente está com raiva, que a gente não quer perdoar, ela escorrega. Você se segura. Quebrou o salto. Se deu mal. A gente quer se vingar. E dentro do meio cristão, em alguns lugares, lógico que aqui não tem nada disso, claro. No meio cristão tem uns negócios assim, do tipo assim, ó. O anjo, meu, quando começa com o anjo, pede proteção, porque aí é boa cumba. Tem macumba, mas crente faz boa cumba. o anjo vai passar, aí você já fica, ai Jesus, e a espada do anjo vai pegar. Fulano de tal me ofendeu, me largou, não sei o que, fulano de tal fez o que fez. Puxa, que você, sinto muito. Não, sente não, pastor, Deus já pôs a mão. Meu Deus. Deus já pôs a mão? Pôs a mão. Pôs a mão nela também. E pôs a mão em quem ficar com dó. Deus me livre. Não tem que pedir proteção com os crentes assim? Ah, Gina, ainda bem que os anjos do Senhor estão aqui. Meu Deus do céu. Perdoar é uma decisão, meu irmão. Ah, não sei se vou obedecer. Conversa essa, prova que tu não é seguidor de Jesus de Nazaré. Quem segue Jesus de Nazaré, Jesus disse para perdoar, o que é que tu vai fazer? Tu vai perdoar. Senhor, não sei como é que vai ser, mas eu vou perdoar em nome do Senhor. Eu preciso de ajuda, não sei como é que vai ser, mas eu vou perdoar em nome do Senhor. Os imperativos do Senhor não são para ser discutidos. Os imperativos do Senhor não são para a gente falar assim, ah, vamos ver se dá. Imperativo tem que logo em seguida. Se Deus mandou, tem que obedecer, ponto. Tem conversa. Ah, eu sou um livre pensador. Que livre pensador? Depois que você aceitou Jesus, tu tem a mente de Cristo. Tu não é livre pensador nunca mais, porque agora você pensa com as categorias do reino de Deus, você pensa com as categorias da mente de Cristo. Livre pensador, de onde você tirou isso, mano? Igreja, academia, academia, igreja. Pode fazer as duas coisas, mas não confunde os lugares. Oxe. É ruim, hein? Perdoar é um processo. Toda vez que eu... Estou acabando. Toda vez... Meu Deus, olha. Toda vez que eu... Toda vez que eu estou pensando em perdoar, vou acabar mesmo. Eu lembro, sabe do quê? Do treme-treme. Mas eu preciso acabar essa conversa. Eu lembro do treme-treme. Quem lembra do treme-treme? Treme-treme era um prédio horroroso que ficava do outro lado do rio, lá do mercado municipal. Treme-treme. Um negócio horroroso. Ali os caras colocavam tudo. Ninguém acreditava no que os caras conseguiam subir para colocar lá em cima. Carcaça de carro. Um dia os caras derrubaram lá de cima uma coisa de privada. Que destruiu um carro, matou uma pessoa. Outro dia, só para poder completar, jogaram uma pessoa morta lá de cima. Era um negócio horroroso. E as pessoas ficavam enfiando as coisas lá. Era um negócio de um acúmulo horroroso. Horroroso, horroroso, horroroso. O treme-treme me lembra exatamente esse negócio do processo do perdão. O ofensor está aqui, o ofendido está desse outro lado. Quando a gente começa a ofender um ao outro, começa a acumular amargura, começa a acumular ofensa, começa a acumular uma série de coisas ruins. Aí a gente coloca dentro desse bendito ou maldito treme-treme as pessoas que estão do meu lado. E aí o outro coloca dentro do treme-treme as pessoas que estão do lado dele. E aí isso vira um inferno, uma muvuca do Satanás. Gente contra gente, ofensa sobre ofensa, um horror. Mas, quando um dos dois, o ofendido ou o ofensor, decide diante de Deus falar o seguinte: eu vou pedir perdão, em nome de Jesus, custe o que custar. Ou diz assim: eu vou perdoar, em nome de Jesus, custe o que custar. Sabe o que acontece? O Espírito Santo manda um terremoto do céu e arrebenta com as bases o treme-treme. Bum! E aí o treme-treme-treme tem que ser o quê? Desabitado. Porque agora desse lado aqui tem alguém que perdoou, tem alguém que já pediu perdão. As pessoas que estavam colocadas ali por causa dessa pessoa ou daquela, começam a sair porque não tem mais motivo. Se o perdão foi pedido com sinceridade, e se o perdão foi dado com sinceridade, começa a esvaziar, esvaziar, esvaziar. Daqui a pouco, quando um não quer, dois não brigam. Não tem mais razão de ficar ali, até porque é proibido. E os anjos vão ajudar a tirar o pessoal de lá. Aí depois tira aquele monte de entulho. São Paulo ficou com um entulho tão terrível. O Parque Dom Pedro ficou insuportável naquela época. De tanto entulho. Cuida, pelo amor de Deus, para que os seus problemas de ofensa não provoquem entulhos horrorosos que interditem as pessoas e a vida das pessoas que você ama e as pessoas que convivem com você. E aí, de repente, alguém teve uma grande ideia. Qual é a ideia no lugar do treme-treme? Será que a gente pode ter uma boa ideia de fazer um SESC? Para poder construir alguma coisa bacana? Para começar a criar coisas lindas? Para, de repente, começar a criar o cinema, poesia, dança? E aí você começa a fazer novas possibilidades de relacionamento. Mas é um processo. Ofensas são edifícios. A gravidade da ofensa define os pavimentos. E à medida que você decide, em nome de Jesus, tirar isso da frente, isso começa a ter um novo momento na sua vida. Perdoar é doar. É uma doação. Perdão vem do latim perdonare. E isso significa doar. Alguns arriscam interpretar dizendo que perdoar significa doar o direito de ficar ressentido, doar o direito de ficar ofendido, doar o direito de ficar magoado. Parece bonito, mas não é cristão. Eu dou o direito, eu tenho o direito de ficar ofendido, mas agora eu quero doar, perdoar. Não. O perdão cristão tem a ver com doar amor em troca da ofensa. Eu fui ofendido, eu vou doar amor para você. Isso é um milagre. E é um milagre tão extraordinário que nos livra de um monte de coisa, mas principalmente do vitimismo e do coitadismo. A gente para de viver o resto da vida como vítima. Vítima daquele assunto. Vítima daquela circunstância. Você não tem outro papo. Você não tem outra conversa. Todo mundo já sabe que quando vai andar com você, só tem, vai rodar, 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 vai cair naquele assunto. Você se transformou numa grande vítima, num grande coitado, numa grande coitada desse assunto. Mas como é bom quando o Espírito Santo de Deus nos envolve e a gente decide obedecer, e a gente doa amor no lugar da ofensa, aí o milagre acontece. Chega desse papo de vítima, chega desse papo de coitadismo. E acabando, perdoar é libertação da ação do maligno. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que nós lemos aqui no começo, diz assim, ó, se eu perdoei, e alguma coisa de fato precisava perdoar, perdoei na presença de todos, diante de Deus, para quê? Para que o diabo não se aproveitasse dessa situação entre nós. Quando eu decido perdoar, eu arranco o trunfo da mão de Satanás do casamento. Quando eu decido perdoar, eu arranco o trunfo de Satanás no meio da comunidade. O diabo perde o trunfo. Perdoar é arrancar o trunfo da mão do diabo. E encerrando. Perdoar é uma superação. É quando eu aprendo, diante de Deus, diante dos amigos, eu compreendo de que eu já fiz de tudo, já fui até onde eu pude ir, tenho boas testemunhas de pacificadores que me ajudou nisso tudo, e aí eu entendo que agora chegou a hora de virar a página. E o Espírito Santo de Deus vem e me ajuda a virar a página. E eu entendo que agora eu estou em condições de passar por cima das feridas. Eu estou em condições de ir adiante e não ficar mais lembrando disso. Dezembro de 2003, minha filha Sabrina estava brincando com uma boneca de porcelana num ano que foi um ano de horror na minha vida. E ela cortou o bracinho de uma forma assim terrível, mas aquilo doeu muito, não só pela dor em si de ver minha filhinha pequenininha com aquela dor, mas porque estava tudo muito misturado no meu momento de vida. E eu lembro como eu sofri, não somente pela dor da Sabrina naquele dia, e por ver minha filhinha tão pequenininha já com uma marca. E eu me lembro muito bem como é que eu sofri com isso, e durante alguns anos isso pesou forte no meu coração, porque estava relacionado com um momento muito horrível da minha vida. Porque estava relacionado com uma fase na minha vida em que eu ainda não tinha me perdoado, embora Deus já tivesse. Mas que maravilha você hoje perceber. Sabrininha está cada vez mais linda. A marquinha está lá. Mas não está mais infeccionado. não está mais doendo, não estraga a belezura dela. E no meu coração, eu percebi que eu passei por cima daquela e de tantas outras feridas, que as ofensas que eu cometi e que cometeram contra mim ainda me aprisionavam. Eu aprendi que com o Espírito Santo de Deus eu posso, e você também, superar e passar por cima das feridas, para a glória de Jesus. Amém. Era só isso. Nós vamos encerrar. Agradeço sua paciência, Ju, vem cá. Mas eu quero orar com você. E com você que está aí na internet. Sei lá onde você está. Mas Deus sabe. Deus sabe. Esse lugar chamado perdão é um lugar que Deus que nos leva. É Ele que nos leva. Você só precisa querer que Ele leve. Se você entende que ainda tem pessoas ou situações que você ainda precisa acertar, pedir perdão, ou perdoar, e você quer pedir a Deus hoje do fundo do seu coração: Senhor, me leva para esse lugar chamado perdão, prepara as oportunidades. E Ele prepara, hein? Algumas delas estão aqui, é só aproveitar hoje mesmo. Prepara as oportunidades, Senhor, para que eu possa perdoar, para que eu possa pedir perdão. Mas eu preciso que o Senhor me leve, me pega pela mão e me leva para esse lugar chamado perdão. Se você entende que é assim e deseja muito a oração da igreja, saia do seu lugar e venha até aqui à frente, que eu quero orar junto com você agora, em nome de Jesus. Venha até aqui à frente, em nome de Jesus. Senhor, pega na minha mão. Eu preciso perdoar. Senhor, pega na minha mão. Deus te abençoe.
Amém. Obrigado.
Deus te abençoe.
Obrigado.
Eu preciso perdoar. Eu preciso pedir perdão. Vamos arrancar os trunfos das mãos de Satanás, em nome de Jesus. Mas não faça isso pensando nele, não. Faça isso pensando em você. Qualidade de vida.